Estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo, refletindo aqui no nosso oráculo semanal o que é que a gente quer para a nossa vida, mas o que a gente quer para esse final de ano já ajuda a entender o seguinte. Os nossos pensamentos, a nossa rede neural, a forma como a gente organiza aquilo que a gente absorve de informação, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente ouve, forma um circuito, né? Então, vamos imaginar que a gente vai constituindo situações e aprendizados para que a gente encontre soluções para os nossos propósitos, soluções para o nosso dia a dia. Mas essas soluções, elas são muito maiores, amplas, do que para situações e resoluções materiais. Então, nesse momento, nesse final de ano, com este céu astrológico tanto retomando movimentos quanto gerando novas organizações, é para que a gente entenda que se a gente não desenvolve esse senso lógico e material, facilmente a gente perde o discernimento e cai nessas autossabotagens do ego, porque a gente pode cair nessa cilada arrogante de achar que tudo que existe no mundo é para atender individualmente às nossas vontades. Então, é diferente de você olhar para aquilo que você quer, para que você possa atender o propósito de entregar o teu melhor para o mundo. É diferente de você olhar também para o outro extremo, onde o que você quer não importa, porque você se habituou a se negligenciar e acaba deixando para que os outros resolvam a sua vida, para que as respostas caiam do céu. Então, quando a gente fala sobre utilizar esse circuito de informações, de tudo aquilo que a gente pensa, para entender como é que a gente está contando a nossa história, quando você se responde quais são os seus problemas no momento, quais são os seus desafios, quais são os seus conflitos, se ouvir respondendo na própria mente, se você está trazendo essa resposta como responsabilidade do outro, como um obstáculo externo, ou se foi algo que você ainda não encontrou, não encontrou uma solução imaterial. Ou seja, isso determina o quanto de tempo para autoconhecimento você está dedicando. Você conhece quais são os obstáculos que você cria para você mesmo? Você conhece quais são as qualidades que você pode e tem capacidade de usar ainda mais? Porque muitas vezes essas qualidades, elas são tão comuns, esses dons, esses talentos, eles são tão comuns que a gente nem dá a atenção que eles merecem. Ah, você cozinha muito bem, mas você não pensou ainda em divulgar isso, em vender isso, em fazer isso para outras pessoas, em usar isso de alguma forma como uma caridade para o final do ano? Então, as ideias, tanto para resolver os conflitos quanto para abrir caminhos, elas podem vir de lugares que para a gente são muito naturais. Ah, não, eu sempre fiz isso. Não, isso aqui não me dá trabalho nenhum. Aliás, para mim é um prazer. Pois que ótimo. Então, que tal colocar isso realmente num lugar de sustentação que se merece? Porque as ideias, muitas vezes, não vão vir desse lugar material que nós recebemos como informação e pensamos que deva ser esse o lugar a ser atingido. Então, quando a gente fala de vamos resolver os processos de uma forma ou de outra, é considerando principalmente a outra. E a outra, muitas vezes, é a mais simples, a mais prazerosa, a mais divertida, porque é quando a gente consegue quebrar a dificuldade, quando a gente chega com esse lugar de aqui é simples, aqui é leve, aqui eu posso fazer de uma forma que eu não me machuco, que eu não me maltrato, que eu não negligencio o que é importante para mim e não fico, o melhor de tudo, atazanando a cabeça de ninguém para fazer para mim. O melhor de tudo, entendendo que assim eu mais ajudo do que atrapalho. Então, nesses propósitos, entender que se a gente não desenvolve esse senso lógico e material, facilmente a gente perde esse discernimento para entender até mesmo aquilo que é muito fácil. Poderia ser ainda mais fácil. Por quê? Daqui uns dias, no dia 15, que é um domingo, que aí a gente já vai ter essa sensação de estamos na metade do caminho, né, para o final do ano, a gente vai entender essa lua cheia em Gêmeos no dia 15 como uma forma de finalizar a semana, mas abrir caminhos para essas ideias. Então vamos simplificar para entender essa intensidade do seguinte ponto de vista: foco mais paciência é igual aprendizado. Quando é que a gente consegue reter um aprendizado? Quando a gente estava atento, está atenta. Quando é que isso serve para alguma coisa? Quando a gente não está com pressa de fazer alguma coisa com aquilo. Então, temos inúmeros exemplos, tanto daquilo que a gente pode escolher como estudar em momentos da vida, quanto daquilo que a gente está passando como um padrão, de você identificar, puxa, eu estou vivendo essa situação aqui há tanto tempo e eu quero que ela mude. Eu já entendi que quando chega a hora de mudar, eu acabo agindo de uma mesma forma. Então, o meu foco deve ser em, primeiro, entender o que eu tenho para aprender naquela situação com muita paciência e aprendendo como isso pode ser transformado. Eu começo a aproveitar essa clareza de pensamento para abrir caminhos, para desemaranhar as emoções. Então, muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer, intui o que vai acontecer, sabe o que precisa ser feito, sabe com quanto tempo precisa ser feito, sabe que está se sabotando, mas emocionalmente está emaranhado, emaranhada a situações do passado, a traumas um pouco mais complexos, a uma autoimagem muito distorcida, e aquilo nos tira facilmente do eixo. Por isso, para a gente absorver essas informações, é importante se conhecer, é importante estar num processo terapêutico, é importante fazer pontes para que você possa se ver de outras perspectivas. Para clarear esses processos e desemaranhar essas emoções, entender que muitas dores, muitas dificuldades não estão atreladas ao presente e que daqui para frente isso vai precisar ser incisivamente cortado, porque a história que contamos desses dramas e desafios que já passaram não vão mais nos favorecer e levar para frente e trazer nenhuma novidade. Então, para a gente desemaranhar disso, haja maturidade. Haja saber lidar com a instabilidade. Haja entender que as situações inesperadas, elas não vêm porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Elas vêm porque as coisas vão sendo liberadas do nosso controle e vão se mostrando. Olha, isso aqui talvez não tenha nada a ver com o que você acha que tem. Esse resultado aqui não depende só do que você faz ou deixa de fazer. Porque assim como nós vamos nos liberando dos nossos processos emocionais, as pessoas com as quais a gente convive podem optar por fazer o mesmo ou não. Então, quando a gente começa a observar esse movimento ali da lua cheia, ela sincroniza com Mercúrio também entrando no seu movimento direto em Sagitário. E aí vamos trazer o simbolismo do próprio elemento de Sagitário, né? Como o arco e a flecha, esse desenrolar das coisas. Então, se até agora tiveram assuntos pelos quais você precisou segurar a onda um pouquinho para falar, para resolver, ou tiveram documentações, situações de movimento que ficaram pausadas e aguardando soluções, esse desenrolar desses assuntos, esses movimentos, deslocamentos, documentos, começam já também a trazer essa nova resolução para os próximos planos de final de ano. Então, seguir esses planejamentos a partir do dia 15, né, para iniciar a próxima semana, entendendo que muitas das situações que a gente gostaria de simplesmente ter resolvido para o final de ano ainda precisam de negociações. E essa é uma magia muito importante para a gente ter no dia a dia, a arte de saber negociar. Não para que você sempre saia ganhando e aconteça o que você quer, mas para que você consiga se manter nesse constante aprendizado de lidar com o inevitável e entender que, assim como você tem demandas, as pessoas com as quais você se relaciona, encontra, tem que lidar, tem parcerias, tem negociações, também tem as suas. E aí a gente olha para a retrogradação de Saturno ainda a 13 graus de peixes. Aqui a gente vai entender o seguinte: tem situações que parecem muito limitadoras e limitantes, mas na verdade elas têm a função que Saturno traz aqui, que é dar contorno, que é estabelecer aqueles limites para que as coisas se mantenham no seu caminho. Então, se ele dá contorno, se a gente recebe algumas resoluções para nos redirecionar, né? Tô aqui planejando, de repente, por exemplo, tô aqui planejando viajar de tal dia a tal dia. Acontece alguma situação para ser remarcado. Aquilo é um contorno. Se estabelece um novo limite. Você pode negociar e você pode entender também que existe uma responsabilidade de como é que você vai lidar com aquilo. Porque mesmo que algumas situações atrasem, é importante que a gente faça, que a gente pense, que a gente use as situações da forma mais estruturada possível. Ou seja, tudo que a gente puder deixar mais leve, tudo que a gente puder deixar mais simples para ser facilitado, a gente já vai antecipando. Sabe essa retrospectiva que as pessoas, de alguma forma, costumam fazer nas redes sociais no final do ano? Essa reflexão de como é que a gente conta a nossa história, ela tem muito a ver com essa imagem. Por quê? O que as pessoas compartilham geralmente de retrospectiva é a visão que elas desejam ter, de forma geral, dos outros, né? De como elas querem ser vistas pelos outros. Quero que você veja que o meu ano foi assim. Muitas vezes você pode fazer isso de acordo com a perspectiva que você também teve do seu ano. Mas a reflexão é a seguinte: ela é compatível com o filme que passa na sua cabeça quando você está sozinho ou sozinha? Porque quando a gente começa a criar essa série de holografias, né, de projeções, de criar imagens ilusórias, o que é muito natural quando a gente está falando de redes sociais e de exposições e de todo esse processo que Marte retrogradando em Leão vai trazer muito para a gente rever e vai mostrar muito o que, se sustenta e o que, não se sustenta, isso vai ficando cada vez mais óbvio. É bom a gente antecipar porque, num sentido pequeno, essa ideia de retrospectiva do ano cai nesse lugar da imagem. Num sentido mais amplo, como é que a gente está contando para nós mesmos o filme da nossa vida? Sabe aquela história de que quando a gente morre, passa um filme da nossa vida num frame de segundos? E se esse frame de segundos vier da nossa consciência e não de um lugar externo? Se essa projeção for feita de acordo com o quanto a gente se culpa ou não por ter vivido ou deixado de viver, do quanto a gente aproveitou ou não o que a gente tinha disponível na nossa vida, do quanto a gente esteve presente ou não com as pessoas que já convivíamos, do quanto a gente conseguiu perdoar ou não as situações que passaram por nós, do quanto aceitamos quebrar paradigmas, viver aventuras, sair um pouco do script. Então, essa correspondência, ela vem desse lugar de consciência. Não é do que é certo ou errado, de como seremos julgados ao final do ano, se você bateu suas metas ou não, se você, no final da vida, fez o que era esperado de você ou não, ou vocês continuam achando que tem algo maior do que a nossa consciência. Porque quando o filme da sua vida passar pela sua tela mental, ele vai ser narrado somente pela tua consciência. O quanto você atendeu o teu coração e a tua mente e fez essa conexão para que você consiga ir para além da imagem que você gostaria de projetar de uma pessoa bem-sucedida, de um casamento estável e de tantas outras narrativas tão almejadas, mas pouco importantes para a nossa consciência. E aí a gente vai olhar para o nosso cenário do oráculo semanal, trazendo essa reflexão, porque a palavra-chave é liberdade. E fazemos mais um breve intervalo, porque a reflexão continua e já voltamos.
Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida Acontecendo.
Hoy declaro un cuerpo vivo.